Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Hoje eu vou conversar com o Cristiano Milfon, ele é CTO na WeImpact. Bom dia, Cristiano, tudo bom?
Tudo bem, prazer estar aqui.
Imagina, eu que agradeço aí. Cristiano é um cara muito reconhecido na comunidade de tecnologia, tanto da parte de gestão quanto da parte de tecnologia, de fato, né? Eu lembro que eu conheci o Cristiano muitos anos atrás, quando a gente ainda usava XJS, uma biblioteca bem antiga naquela época. Mas, enfim, tem tempo aí, então acho que a conversa vai ser bem legal aqui. Estou bem ansioso. Então, antes da gente começar, você pode comentar um pouquinho sobre a WeImpact, o que você faz lá, como é que funciona?
Então, a WeImpact é uma venture builder, ou seja, ela também faz investimentos direto, mas ela é uma venture builder, pega startups em early stage, startups ali que estão iniciando, já tem alguma operação. A tese principal é empreendedorismo feminino, então ela é investida pelo WeVentures, que é um fundo que tem como investidores a Microsoft e a Flex, antiga Flextronics, né? Entre outros, estão entrando outros investidores, eu acho que já tem a Multilaser, se eu não me engano já entrou a Sabin, mas estão entrando outros investidores nesse fundo também, com a tese de empreendedorismo feminino, ou seja, tem que ter entre os fundadores da startup pelo menos 20% no cap table de mulheres, então somatório tem que dar 20%. E a tese é de empresas B2B ou B2C de tecnologia. Então, empresas de tecnologia com mulheres como fundadoras. E aí eu trabalho no fundo, estruturando a parte de tecnologia, fazendo assessment, fazendo as diligências de tecnologia, além do acompanhamento na Venture Builder, no acompanhamento dos projetos das investidas.
É um trabalho bem interessante aí, né? Apostando num lado que normalmente a galera não foca tanto, que é no empreendedorismo feminino. Então, bem interessante, bem nobre aí essa missão. A ideia aqui da nossa conversa é a gente se apoiar muito numa palestra, né, que você deu um tempinho atrás, que é o título da palestra é de People Management a Team Management. E é uma palestra que eu recomendo demais que quem estiver ouvindo assista. Eu vou botar o link nas notas do podcast, então só acessar lá, primeiro ouve aqui, depois vai lá, e ela conta ali uma história bem interessante, gente, como uma coisa evoluiu ao longo do tempo, enfim, e um ponto que você trouxe lá, que eu acho bem interessante, é que olhar para o todo é importante, né? Então, em vez de olhar só para o indivíduo ou só para pequena parte, você olhar para o todo, né? Tem muito a ver com análise sistêmica, então é um ponto assim, que é muito verdade, né? Na minha visão, né? Então, a questão é, a pergunta que eu coloco aqui, né? Como que, na tua visão, eu consigo equilibrar o desenvolvimento do time com o desenvolvimento das pessoas, né? Então, como que eu equilibro aí olhar só para o indivíduo, ou olhar para o indivíduo, ou olhar para o time? Como é que eu faço aí? Como é que eu equilibro para, enfim, ter um melhor output, um melhor outcome do time ao longo do tempo?
Sem voltar muito no tempo, até foi o ponto que eu comecei na palestra, foi mais ou menos a partir da introdução do desenvolvimento ágil, né, do conceito de agilidade, o que é que ele resolvia, o que é que ele vinha para resolver. Então, aquele problema de empresas tradicionais, pegando a administração clássica ali dos últimos 100 anos, naquela época, as empresas extremamente verticais, departamentalizadas, então as pessoas trabalhando cada qual no seu departamento, e sempre com o pensamento de virar uma grande empresa, etc., metas ali nos últimos 50, 60 anos, metas individuais, mas já metas de equipes também, e muita burocracia, muitos processos. Então, a agilidade tentava resolver isso. Só que, assim, como toda evolução, a gente começa apanhando, errando um bocado e vai aperfeiçoando. Apesar do Manifesto Ágil em 2001, já ser, vamos dizer, uma conclusão, né, uma consequência de um aprendizado ali de 15 ou 20 anos antes, ele também estava bastante incompleto. Nisso que você falou, do olhar do todo, no, na época do Manifesto Ágil, assim, os principais especialistas do mercado não estavam olhando todo ainda, tanto que o próprio manifesto olha muito a pessoa. Então, a gente queria olhar muito o indivíduo. E depois do manifesto, os 10 anos seguintes, nós começamos a descobrir que estava incompleto também. A gente tinha que olhar, ao invés do indivíduo, olhar, na verdade, o relacionamento dele primeiro, ou seja, o coletivo, olhar para o coletivo, olhar para a equipe, e da equipe você consegue que a própria equipe olhe para o indivíduo. Então, ficava uma coisa muito descasada. Lá atrás, a gente acreditava numa estrutura mais horizontal e ia resolver isso, mas não foi esse caminho. O problema não era hierarquia. E o problema também não é ser vertical. O problema é realmente, nos últimos 100 anos, nunca foi tratado tão forte o conceito de time, o conceito de equipe mesmo na administração, né? Sempre foi algo muito ou pessoa ou o negócio, projeto, etc. Mas o time nunca foi com tanto empenho como nos últimos, e agora nos últimos 10 anos, de 2010 para cá, tem evoluído para caramba também. Surgiram novos conceitos, como o OKR, que já é uma visão de meta muito mais equilibrada quando você pensa em equipe, em time. Então, eu acredito que essa foi a maior evolução. E aí, a partir dessa maior evolução do próprio pensamento ali de que a gente chamou de desenvolvimento ágil, do pensamento ágil, pivotamos, né? Usando um conceito aqui de startup, então a própria comunidade pivotou, tanto que hoje Kanban, muita gente confunde, né? Acha que a Kanban é um método ágil, um modelo ágil, mas o Kanban se tornou muito mais hoje procurado do que os métodos clássicos daquela época, porque ele não tenta ser, talvez possam cair nesse erro, mas não tenta ser aquela fórmula mágica de ter uma fórmula. É a fórmula universal, igual a física tenta encontrar a fórmula universal, o cálculo universal do universo, né? Na agilidade também se tentava encontrar o cálculo universal, e por mais paradoxal que seja, o Scrum venceu justamente por não ser uma fórmula universal. Então, as outras metodologias queriam criar algo que gerisse projeto, produto e equipes, e acabaram se perdendo, porque são muitos conceitos. O Scrum focou na entrega de projeto, basicamente. Ele não avança muito nos outros assuntos, e por ser mais simples, venceu, né? A guerra se tornou mais conhecido. Só que ele também é de uma época que não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje. Então, a maioria das práticas do Scrum eram para resolver outros problemas também de tecnologia. Mas voltando ao assunto de time, especificamente, não tratava sobre equipe dentro do Scrum. Era uma coisa super simples, né? Você tem alguns poucos papéis, como o Scrum Master, o Product Owner e o resto, e o time. Então, não tinha muito playbook como o XP, que tinha, sei lá, 11 papéis, outras metodologias que queriam descrever todos os papéis, como o time tinha que operar. E uma coisa é certa, toda empresa é diferente. Então, não tem uma fórmula de tamanho de time, de quantidade de pessoas, de forma de organização que você consiga encaixotar. Você tem playbooks que as empresas podem aprender com o aprendizado dos outros, né? Com a evolução e os erros dos outros e adaptar para a sua cultura. Interessante que, acho que foi ontem, a gente estava numa discussão no Twitter sobre o modelo Spotify, né? Que hoje é uma febre nas consultorias, só que nunca funcionou nem no Spotify. Então, nunca foi implantado no próprio Spotify. Só que, assim, todo mundo gosta desses rótulos, né? Gosta de modelo pronto para resolver. E o que eu estou percebendo no mercado, principalmente aqui do Brasil, é que o modelo do Spotify está corroendo as empresas. Está destruindo as empresas que já têm um problema, querem resolver com o Spotify, e ele coloca uma camada de problema acima dos problemas que já existem. Então, só para citar aqui um exemplo que eu lembrei recente, que tem a ver com esse tema, e que, assim, não existe uma metodologia para tratar formato de equipe e time. O que tem são boas práticas que a gente aprendeu em cima da própria literatura clássica. Para ter ideia, por exemplo, pega o modelo militar, talvez o mais antigo, da onde vem o nome squad, inclusive, que vem de esquadra, né, do italiano. O próprio termo squad, então, o exército estava muito bem resolvido há séculos nessa forma de operar. E a gente, quando importou, ainda importou errado, né? Porque o comando e controle que foi aplicado na indústria não é o que o Exército fez. Assim, nunca foi o que o Exército fez. Não é de cima para baixo, pelo contrário. É de especialista para o generalista. Assim, quem, eu já li os papers do Exército americano. Cada tropa tem, inclusive, cada força armada, né, tem o seu próprio modelo. Não tem um modelo também para que une aeronáutica, marinha. Eu já li alguns papers das forças armadas em volta do mundo, alguns dos Estados Unidos. Assim, é impressionante o quão mais ágil o Exército é do que o mercado. O comando e controle, por exemplo, ele é totalmente errado a compreensão que se tinha sobre esse modelo, porque, na verdade, o squad, né, a tropa ali do Exército, ela é um time multidisciplinar, é um time independente, e a hierarquia funciona para manter a ordem só, e não para repasse de execução, de microgestão, né? Não existe microgestão no Exército, por exemplo. Só que a gente sempre interpretou isso errado. Assim, o sargento não diz o que o atirador vai fazer, ele simplesmente coordena o plano. Então, esse tipo de situação, eu fui estudar o comando e controle lá atrás, há mais de 10 anos, justamente para entender, porque aqui, assim, eu via coisas que aconteciam quando eu estudava outros modelos, e se chamava o mesmo termo na nossa indústria e era totalmente diferente, porque as pessoas pegaram errado a compreensão. Provavelmente esse termo comando e controle, quando foi usado na indústria, foi gente que nunca serviu, que nunca conheceu, porque é totalmente diferente. Mas, assim, voltando para o assunto de novo, para equilibrar disso que eu falei agora sobre o aprendizado, os modelos que a gente experimentou não deu certo, e equilibrar a gestão de time. Agora nós temos várias boas práticas e playbooks e técnicas, como, por exemplo, o OKR, que avançou e evoluiu sobre meta, a organização de times, ou seja, times multidisciplinares. Se você vai chamar de squad, porque está na moda, ok, mas esse termo multidisciplinar, ele foi, quando começou lá atrás, era sim, depois da administração clássica, para dar uma roupagem no formato das empresas, mudou a forma de operar. A gente tem que lembrar o seguinte: as empresas do modelo industrial. Empresa nasceu antes de governo, né? Ou seja, quem avançou ali no final da Idade Média e foi fazer o imperialismo das navegações eram empresas e não Estado, que não existia. Você tinha reinos e empresas. E surgindo as empresas. Mas no período industrial, quando as empresas começaram a se organizar, e você agora tem o Estado, tem a empresa e tem o trabalhador, que antes não existia, era uma relação de suzerania, né, de vassalagem. Agora você tem o papel do empregado, que isso não existia antes. Você tinha mercenários, mercenário ou vassalo, você não tinha empregado. Então, é um papel novo. A administração clássica começou a criar mecanismos, e as empresas que outrora não existiam e agora começaram a existir, necessitavam de verticais para organizar contabilidade, finanças, além do trabalho dos técnicos, né, dos engenheiros, dos operários, etc. E aí começou 100 anos disso, né, de verticalizando a empresa, dividindo departamento. Então a gente já tinha muita experiência. Só que o problema é, quando você verticaliza, você cria um ruído de comunicação de cima para baixo, de baixo para cima, que a informação nunca está sincronizada. Esse, na minha concepção, é o principal problema do vertical. É porque a informação, ela sempre se perde. É o negócio do telefone sem fio. Ela sempre se perde. Então, quando você não tinha computadores e a empresa era muito grande, você tinha que criar muitas estruturas de apoio que faziam essa informação estar sempre sincronizada. E aí você, por isso que você tinha gestão de projetos, gestão de pessoas, você tinha vários gestores de pedaços da informação, no fim das contas. Com o nascimento da TI, né, da tecnologia da informação, você simplificou muito. E isso porque agora a gente tem tecnologia que garante a informação imediata. Então, os problemas que foram criados por falta de tecnologia para manter a informação centralizada, no fim das contas, para a tomada de decisão da presidência e das pessoas que tomam a decisão, agora você não tem mais a necessidade de todos aqueles pilares. A tendência natural é que assim, cada vez mais a empresa ela fica totalmente automatizada, até na indústria já tem trabalhos científicos mostrando que as indústrias não precisam ir mais para a China porque não tem mais mão de obra. As pessoas já assim, a fábrica é praticamente 99% robô quem executa. Não só o robô da operação, né, do chão de fábrica, de operário, mas principalmente o robô daquele, de todos aqueles trabalhos que eu falei, de contabilidade. Hoje é um termo muito forte no mercado, de RPA, né, que é a robotização de processos. Então, para quem tiver curiosidade, dá uma busca aí sobre RPA, que você vai ver sobre robotização de processos burocráticos. Então, isso está muito alto no mercado. Né? Tanto que a Microsoft comprou agora duas empresas para incluir lá no, na plataforma do Power Apps, que eles chamam, né? Power Automate, etc., para se tornar uma ferramenta de robotização também. Então, como esse problema a tecnologia está resolvendo de manter a sincronização, aí vamos ter outros problemas, né? Data lakes, infinidade de outros problemas, que a gente sempre, quando resolve um, cria outras camadas de problema. Mas resolveu esse problema que tinha, que a gente resolvia com pessoas, então tirei pessoas da frente e coloquei tecnologia. Muitos dos trabalhos dentro das empresas, eles seguem por uma cultura desnecessária, mas que as pessoas aprenderam a fazer daquela forma. Até a organização da própria área de TI, as pessoas, os gestores atuais, eles aprenderam a organizar a empresa daquela forma. Então, isso não vai mudar tão rápido. Aí, o que é que acontece? Até eu comentei sobre o Spotify agora. É que vão tentar esses tipos de fórmulas de organizar a empresa por um modelo Spotify, um modelo horizontal, que ele não nasceu de um problema do mercado em si, ele nasceu de uma ideia de uma empresa. Então, a gente ainda vai errar muito como mercado, porque as empresas vão tentar organizar de N formas ainda antes de encontrar um padrão que todo mundo entenda, que dado que a tecnologia resolveu todo aquele trabalho burocrático, ou já temos a tecnologia para resolver, eu não preciso de todo aquele trabalho de mão de obra e de gestão e de organização de time que existia nos últimos 100 anos, que foi criado pela administração clássica. Então, resolvemos o problema aqui e criamos outra camada, que é essa do equilíbrio do time. Mas para eu equilibrar o time agora, eu tenho vários mecanismos. Como eu falei, times multidisciplinares, OKRs, e que eu considero super importante, a organização por produto, que ele não rivaliza por projeto. Isso é um erro clássico do mercado também. Quando nasceu, nos últimos 10 anos, nasceu a gestão dos produtos digitais, se achou que agora a gente não precisa mais de projeto, mas não é. Não é isso. A visão do produto é justamente pensar no todo, que o projeto sempre tem um gap. Então, dois projetos que atuam sobre o mesmo negócio, é aquela história da soma das partes que eu falei, né, na palestra. O todo vai ser sempre maior. Então, não dá para eu ter uma visão, principalmente de tomada de decisão, nesse gap ou nesse fosso entre os dois projetos. Aí entra a visão sistêmica de produto, porque você organiza por produto e aí segue a própria organização de time. A gente tem discutido muito forte no mercado qual o tamanho ideal de time. Assim, eu não consigo encontrar um tamanho de time, já atuei de time assim, já participei, né? Não liderei, mas já participei de time de 700 pessoas a time de 3 pessoas, sei lá, 2 pessoas. Então, e vi funcionar ou não funcionar independente desse volume, desse tamanho. Mas usando essas práticas que eu falei agora, quando você organiza por produto, não importa se o seu time tem 80 pessoas, tem 3 pessoas ou tem 4 pessoas. Se todos trabalham no mesmo produto, todos trabalham no mesmo objetivo, na mesma missão daquele produto. Então, antigamente, tudo aquilo que a gente estudava, que é a missão da empresa, missão do time, se você olha para o produto e segue a missão do produto, em vez de time ou da empresa, você organiza o seu time em volta daquele produto. Aí, se o produto requer quebrar em módulos ou subprodutos, ele também não impede de que vai ter N projetos, sempre. projeto contínuo, porque o projeto clássico, começo, meio e fim, ele sempre vai existir e a gente já tem maturidade sobre isso bem antigo já. Você vai ter o PMBOK, vai ter várias metodologias para organizar isso. Então, eles vão continuar, mas vão continuar seguindo a visão do produto, que faça um sentido para aquele produto. E aí você consegue organizar fácil o seu time, pelo menos em organização. Aí, quando você vai descer para as pessoas, ou seja, você organizou o seu time em volta do produto, você vai começar a gerir os papéis. E aí, os dois papéis principais, clássicos, é o gestor e o especialista, né? Sem descer ainda nas especialidades, aqui falando sobre papéis. O grande problema de gestor de tecnologia é que, como a gente media as pessoas por metas pessoais, metas individuais, e eu passei muito por isso, quando você é hands-on, você é um dev, é um super especialista e foi promovido a gestor, e você é medido individualmente e é medido pela sua entrega, é quase impossível você trocar o chapéu de gestor realmente para especialista, para o cara que vai fazer. Porque o gestor é o cara que ele vai ajudar o time a fazer. O gestor não deveria ter meta, inclusive. A meta é do produto, que é do time. Então, se o time bateu a meta, o gestor bateu a meta dele. E não necessariamente alguma entrega que o gestor tem que fazer, porque o gestor não faz entrega. Esse é um erro que a nossa indústria, principalmente aqui, ainda comete muito. O gestor não faz entrega. Quem entrega é a equipe, é o time. Mas o gestor é o cara que vai desenvolver as pessoas e vai desenvolver o produto. Ou seja, ele vai organizar a cadência, vai organizar a direção do time e no papel dele, né? Além de desenvolver as pessoas, de desenvolver a comunicação da missão entre a diretoria principal dele ali, do objetivo do produto. Às vezes, um produto ele é tão complexo que todas as diretorias da empresa tomam decisões sobre ele. Então, se você pega uma empresa clássica de varejo, por exemplo, praticamente todas as diretorias da empresa têm decisões importantes no seu produto. Você tem seu produto, você é um diretor de tecnologia, seu produto é o e-commerce. Vai pegar a decisão de todos os pilares, financeiro, porque fechou um acordo com um banco específico que tem que implementar um meio de pagamento. Então, varia muito do tamanho da empresa, né, e de tipo da empresa, mas você vai responder como produto para muitas diretorias. Então, acaba que o próprio gestor ali daquela área tem que ser um pouco PO também, tem que ser um pouco product manager. Ele pode ter um produto mesmo, mas ele tem que ser também hoje em dia, porque é a visão que a gente está organizando agora a nossa indústria, né? Então não tem como fugir de gestão de produto. O cara vai ter que aprender o mínimo necessário para organizar. Que, na meu ver, na minha defesa, é a melhor forma de organizar uma equipe hoje. E aí não importa se você está estudando o modelo do Spotify, se você está estudando qualquer literatura que estão tentando passar como um playbook para a nossa indústria. Se você entende como funciona a gestão de produto e organiza o seu time em volta do produto, é um problema menos para resolver. Aí aqui vai ser nos detalhes.
Mas aí, um ponto que você mencionou, que eu acho que é realmente é muito verdade, assim, mas é que eu vejo assim, né, que realmente o papel de quem está na gestão da equipe é basicamente garantir que a equipe está conseguindo fazer as entregas. Então, se a equipe precisa melhorar algum processo, se alguém precisa se desenvolver, se a gente precisa melhorar, enfim, o produto, enfim, não interessa o que está acontecendo ali, é papel de quem está ali na liderança da equipe, né, garantir que a coisa aconteça. Inclusive, se não me engano, esse ponto especificamente é mencionado no livro High Output Management, que é assim, um clássico da gestão, assim, né? Então, esse é um ponto bem verdade. E voltando um pouquinho só no ponto do modelo Spotify, a percepção que eu tenho, aí você queria até ver a tua opinião sobre isso, né? Pode discordar, não tem problema nenhum, mas a visão que eu tenho sobre o modelo Spotify é que foi é uma fotografia do Spotify no tempo, basicamente é uma fotografia, mas que ficou muito fácil das pessoas entenderem o que estava acontecendo e como é que as coisas se conectavam, e virou meio que uma forma fácil, um atalho para as empresas conseguirem escalar o ágil, vamos dizer assim, né? O que na prática, não, na minha visão, pelo menos, não deveria funcionar tão bem, porque é um negócio que aconteceu, é basicamente uma fotografia do Spotify, que não necessariamente o contexto se aplica as empresas. Então, por mais que seja uma coisa fácil ali, dividir os times em squads multidisciplinares, e você ter as tribos e ter os chapters, é uma forma muito fácil de você entender, mas não necessariamente se adequa especificamente aos problemas que a empresa tem naquele momento, e para o tamanho que ela tem, e para os problemas que ela tem, enfim, por aí vai.
Sim, quando eu vejo qualquer assunto de qualquer literatura que alguém está conceituando, seja um case ou seja já uma teoria, primeira coisa que é qual é o problema que ele está resolvendo? Primeira coisa que eu faço é, seguindo até a própria gestão de produtos, né, que a gente sempre vai ver o que é que isso, qual a dor que ele está resolvendo. Quando o modelo Spotify foi apresentado lá atrás, 2014, já nem lembro que ano, 2016, sei lá, 2014, acho que por aí. Quando ele foi apresentado, e aí eu olhei para aquilo, eu falei, tá, mas qual o problema que eles estão tentando resolver? O contexto era, o Spotify era um startup, cresceu muito e queria manter horizontalizada aquela cultura que eles tinham antes. Só que toda empresa que cresce, então, pegando aqui, já pegando uma literatura clássica disso também, você tem ali o break-even, né, da empresa. Então, ela deixou de ser uma startup, foi autossuficiente, ela atingiu o ponto de equilíbrio, ela começou a transição dela para ser um scale-up. Ela é uma startup, virou um scale-up. Quando ela virou um scale-up, pegando a própria definição de startup, é porque ela encontrou o modelo recorrente e repetitivo, né? Pegando a definição lá do livro do Lean Startup, que uma startup é uma busca para isso. Então, se ela encontrou, ela precisa aplicar e sempre ter, é até um método científico isso, né? Você tem que ser, se você já tem uma teoria formada, o resultado sempre tem que ser igual, não importa se é feito num laboratório na China, no Brasil ou na Rússia. Então, se ela virou um scale-up, ela tem que ter a mesma fórmula que ela consiga ter previsibilidade. Então, imagina uma empresa que faz um IPO, vai para a bolsa, e eu não tenho previsibilidade das ações que eu vou investir, fica estranho, né? Fica esquisito, isso não existe. Então, toda empresa grande vai ter necessidade, sim, de verticalizar, de crescer, de ter mais gente, de abrir novos canais, enfim, crescimento perpétuo. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu falei, não é isso que eles estão resolvendo. Eles não vão resolver com esse modelo que eles estão propondo. Ou seja, eles querem manter uma estrutura horizontal, ao mesmo tempo que, em vez de criar hierarquias verticais, que é natural para qualquer empresa grande, eles estão criando, ao invés de uma árvore, eles estão criando um grafo para garantir a horizontalidade. Só que em cada nó das intersecções desse grafo, eles estão colocando um gestor. Gente, o Exército está aí com 10 mil anos de história. Que isso não funciona. A hierarquia, ela existe por um motivo, né? Só por mandar. E aí eu volto lá atrás naquele discurso que eu falei do Exército, entender errado. A hierarquia no Exército não é microgestão, não é o general, o general nem conhece os sargentos, ele nem sabe o que é que os batalhões estão fazendo. Então não tem microgestão. Só que na nossa indústria, a gente sempre imagina que vertical é ruim, porque vai ser tem sempre uma microgestão de cima para baixo. E não é aí o problema. Então, quando eu vi aquilo, colocando uma gerência em cada um dos nós desse grafo, eu falei, não estão resolvendo e vão piorar. Porque na árvore, pelo menos, eu olho, e se eu cortar um galho, eu resolvi um pedaço do problema. No grafo, eu me perdi já, porque eu não sei quantas intersecções estão acontecendo ali. Então, quando eu vi aquilo lá atrás, eu falei, isso não vai melhorar, pelo contrário, vai piorar. Só que eu achei que, pô, não vão conseguir implantar isso, porque na hora que chegar no RH, nas gestões, eles não vão conseguir fazer um depara de uma árvore para um grafo. Só que estão fazendo isso agora. Então eu achava que era algo neutro, agora eu já estou achando algo evil, porque eu estou vendo as empresas tentando fazer um depara de um modelo tradicional de árvore para um modelo de grafo que não resolve o problema. Então você imagina uma empresa. Por exemplo, vou chutar aqui uma empresa que fatura 50 bilhões por ano, que tem 100 diretores. Isso eu não estou falando da presidência, estou falando das diretorias intermediárias, né? Porque a empresa tem sede no Nordeste, no Norte, e aí você pega praticamente todo o mercado grande de tecnologia no Brasil. A grande maioria das empresas de bancos e telefonia, etc., tem 5 mil funcionários de TI. Então, são empresas nesse nível. Então, você pega ali uma empresa com 100 diretores e você ainda vai criar um modelo de grafo que você vai colocar tech lead, de capítulo, de não sei o quê, você vai criar uma confusão de gente que não sabe para quem reportar, que vai atrapalhar a organização de produto. Porque, como eu falei, quando você organiza um produto, é como uma pirâmide. Pirâmide lembra muito a árvore. Então, você tem o produto, a base do produto, e de lá você desce para na árvore do produto, para os projetos, para os subprodutos, que, dependendo do tamanho. Então, você consegue ainda manter uma certa regularidade do modelo tradicional. Você consegue fazer um de para do modelo que já existe. Essa história, assim, eu trabalho com transformação digital há 4 anos aqui no Brasil, né? Então, atendi muita empresa grande, conversei com muita empresa grande. E com grupos também, né? De várias empresas. Não sabem o que é transformação digital, porque as startups nasceram digitalmente, então ela cresce e vira um scale-up. Essas grandes indústrias, elas vêm do tradicional e elas não podem virar startup. Ela não tem como renascer como startup. Então, essa transformação, mesclando esse modelo do Spotify, está sendo uma confusão. E vai ser uma confusão ainda no mercado aqui por um bom tempo, até que se perca muito dinheiro, que é o que eu estou vendo acontecer com alguns grupos que estão tentando aplicar esse modelo, um de para de um modelo vertical com um modelo horizontal, mas que não resolve um problema, que ela nem sabe qual é o problema direito, e não tem histórico para a gente aprender, que conta também com isso. Então, estão arriscando. E eu vou dizer, a experiência que eu tive com isso, é impossível uma scale-up se comportar como startup. Então, ela tem que olhar agora e usar outras técnicas, como, por exemplo, criar sua própria Venture Builder. Eu vejo que já tem aqui no Brasil um movimento de empresas já começando a criar suas Venture Company e Venture Builder, né? Então, começa com uma Venture Capital tradicional, e depois, algumas já estão se associando com o Venture Builder, que inclusive é o que nós fazemos aqui na Impact. Então, por isso tem muita empresa entrando agora para ser investidora também. E aí eu vi recentemente, eu até coloquei no Twitter, quem está ouvindo aí, aproveita e me segue lá no Twitter, que eu vou postar essas coisas lá. Mas eu já postei lá, fiz uma thread dos últimos grupos que eu vi criando uma Venture Builder, ou criando até uma VC, um Venture Capital, ou se associando às que existem. Então, distrito, até exemplo aqui de cabeça que eu tenho, a Via Varejo acabou de comprar, se eu não me engano, foi 16%, mas foi um percentual bom da distrito, que é uma Venture Builder, no fim das contas, é um hub de aceleração, né? Tem vários perfis que eles fazem lá, que é uma forma de uma grande empresa inovar sem arriscar o seu modelo. Porque, lembrando de novo, a própria definição que tem lá no Lean Startup. A startup, ela é uma empresa em busca desse modelo escalável. A empresa escalável, então, em teoria, ela já atingiu esse modelo, não tem para que mudar. Ela não está resolvendo um problema mudar. Só que, para transformar uma empresa, vou nem dizer velha, mas uma empresa mais analógica em digital, ela pode pegar esse gatilho de usar uma venture builder e inovar muito mais rápido, inclusive aprender como trabalhar melhor. Então, existem outros caminhos. Tudo isso está acontecendo, assim, não temos uma literatura fechada, não tem aquele livro que eu posso dizer. Esse livro aqui é o livro de cabeceira para todo mundo que está ouvindo. Então, a gente está aprendendo isso aí. Eu tive a sorte, talvez, mas tive a oportunidade de viver nos dois mundos. E eu estou percebendo agora no mundo de Venture Builder que as empresas estão começando a entender que aquela transformação que a gente fazia há 4, 5 anos não vai funcionar. Você não tem como transformar aquela grande empresa numa startup gigante. Isso não vai funcionar. Então, é melhor ela se associar com a Venture Builder, dar liberdade para empresas internas, inclusive. O que é já comum lá fora é uma grande empresa dessa montar seu próprio Venture Builder. E aí ela transforma times internos em empresas independentes. E aí essa empresa, como startup, ela tem, apesar de ter um controle da nave mãe, ela tem sua vida própria. Então a nave mãe aprende com aquela empresa que está sendo construída ali sobre os olhos dela. E ela pode fornecer um back office. Então os dois lados se beneficiam disso, porque startup não tem dinheiro para nada, né? Então, pode se beneficiar do back-office da nave-mãe. Sendo que se erra muito a mão nisso, principalmente quando é M&A, que a empresa grande compra um pedaço muito forte da startup ou da investida que ela incorporou, e ela tenta modificar a estrutura para fazer, sei lá, qualquer incorporação, qualquer modelo desse tipo. Aí ela quebra a única coisa que, ou o melhor benefício que aquela empresa tem, que é a liberdade, inclusive de errar. Só que ela está errando com as próprias pernas. Então, eu vejo algumas soluções para as grandes empresas se transformarem de forma rápida agora, sem modificar sua estrutura interna, porque toda empresa tem o seu DNA, tem sua cultura. Por mais que você chegue de fora e diz, ah, isso é velho, isso não funciona, funciona, está lá, está funcionando. Pode não ser o futuro, porque as novas gerações vão chegar, não vão se identificar, mas fazer essas transições também muito rápidas de própria cultura, sem ter um motivo claro, só porque assim, eu quero ser jovem, a empresa quer ser jovem, pô, você vai errar sempre, não tem como acertar isso. Você joga o seu DNA fora e não sabe qual DNA que pegou, então descaracterizou tudo.
De certa forma, eu pelo menos entendo assim, né, que nós, seres humanos, a gente está sempre em busca de uma resposta definitiva para as coisas, então a gente vê qualquer coisa que parece bonitinho, cara, isso aqui vai resolver todos os meus problemas, e normalmente não vai, sabe? É muito entender o que a gente está passando naquele momento, o que a gente quer resolver e parar e bolar uma estratégia em como que a gente vai fazer aquilo, né? E aprender ao longo do tempo e fazer ajustes, é óbvio que isso sempre vai ser necessário. Então, acho que o caminho é mais por aí do que esperar uma bala de prata que vai resolver tudo.
Eu aprendi que revolução nunca funciona. Revoluções acontecem, mas ela nunca funciona. Todo mundo sai perdendo. Só a evolução que funciona. Então, a evolução, ela é lenta mesmo, ela é gradual e ela é seletiva. Ela vai preparando os resistentes, que aqui não tem juízo de valor. A gente considera, assim, quando eu digo melhor, eu faço um juízo de valor com o que eu acho que é melhor, em cima dos meus valores. E a evolução, ela não faz juízo de valor. O melhor é quem consegue se adaptar àquela nova realidade, né? Então, eu não acredito em revolução. A gente usava muito isso no mercado há 20 anos. Ah, vamos revolucionar, ser disruptivo. Então, a gente sempre confundia inovação com disrupção e evolução com revolução. Que ninguém quer ser disruptivo. Quando você pega a palavra no dicionário, disruptivo é você quebrou algo e criou algo totalmente novo. Então, você quebrou uma forma de fazer e criou outra totalmente. Movimentos disruptivos, ele sempre destrói aquilo que existia e alguma coisa nasce no lugar, mas todo mundo perde. Exemplo, a própria criação das eras. O que criou o Império Romano, por exemplo, que eu considero, foi o escudo, que criou o escudo retangular, que foi uma invasão dos galeses no Império. Foi Breno, né, o primeiro que invadiu Roma, e eles introduziram o escudo, aquele escudo quadrado, que virou clássico depois. Roma aprendeu e criou a melhor infantaria que existia. Depois surgiu o estribo, uma bobagem, né? Mas por causa do estribo surgiu a cavalaria. E aí a cavalaria se sobressaiu e aposentou a infantaria. E assim vai, a pólvora veio e destruiu a cavalaria. E aí destruiu o feudalismo, porque o feudalismo foi baseado no cavaleiro, que você demorava 20 anos para formar um cavaleiro. A pólvora veio, você pegou um cara da agricultura, treinou ele para armar como é que chamava aquele? Bacamarte, não, tinha aquele mais antigo. E o cara matava um cara treinado em 20 anos. Então, essas coisas disruptivas, elas vêm e mudam uma era. Trazendo já para a era atual, a câmera digital, né? A mais conhecida, a Kodak, matou. E aí, dificilmente você é um agente disruptivo, você participa de uma disrupção. Por exemplo, o Netflix não foi ele que inventou o streaming. E não foi o streaming que matou... Só o streaming em si que matou a fita cassete, mas ele foi o movimento principal. E o Netflix se beneficiou disso. Ele estava lá. Então, alguém às vezes se beneficia. Alguém às vezes está lá e ganha em cima. E agora está todo mundo correndo para o streaming. Você já tem 5 grandes concorrentes para o Netflix. Só que você não tem controle. Por que é que eu falo isso? Porque a gente confunde disrupção com inovação. O que a gente quer é inovar, porque aí nós temos o controle. Que inovar, quando você pega a origem, é fazer a mesma coisa, mas diferente. Então, você faz a disrupção, você faz outra coisa, você quebrou a forma como se fazia e você vai fazer tudo diferente. Aqui não, você continua fazendo a mesma coisa, mas você encontrou um mecanismo de uma nova entrega. Então, todas as startups de hoje são isso. Elas, na verdade, são inovações, elas não são disrupções. Então, você pega a Apple, você não tem disrupção nenhuma com a Apple. A própria Netflix que eu falei, ela não é uma disrupção. Ela se beneficiou de um movimento disruptivo que estava acontecendo. Mas a inovação está na forma que ela usa streaming. Streaming já existia. Ela encontrou um modelo de criar um novo formato de televisão. Então, assim, por que é que eu estou falando isso? Porque tem muito a ver com a própria do nosso tema aqui, com a organização do time. Você não confundir inovação com disruptivo, não confundir esses termos com a origem exata da palavra com o que você precisa fazer. Então, você precisa hoje, em resumo, boas práticas que já aprendemos é organizar o seu produto, então toda a sua visão em volta do produto, organizar o seu time em volta do seu produto e organizar as metas e as entregas em forma de projetos que atendem aos OKRs do produto. Então, você tem uma camada que é a visão do produto, você tem uma camada que é a visão dos objetivos, né, e os key results daquele produto, o que é que ele precisa, e você tem uma camada que vai sempre continuar, que é dos projetos. E aí você pode organizar times por projeto, você pode, assim, aqui eu estou falando para todo tipo de empresa, né, da forma que eu já comentei, startup vai funcionar diferente de um scale-up, não tem como as duas serem iguais, pela própria natureza dos seres. Mas, se você pega esse playbook de organizar nessas três camadas, uma visão de produto, uma visão de OKR, uma visão de projeto, você vai conseguir organizar e equilibrar o seu time sem precisar criar esses grafos, tipo modelo Spotify.
E eu não podia sair daqui dessa conversa, né, sem mencionar um livro que eu não sei se você já leu, mas é um livro que aborda muito que você chegou a comentar, né, da parte de como que funciona a questão militar e como é que a gente consegue traçar um paralelo para o mundo da gestão de empresas com o mundo militar, que é um livro chamado The Art of Action. Eu tenho até ele aqui na estante e é um livro muito interessante, é muito bom nesse sentido, né, que ele volta lá na história e vai explicando como é que a coisa se desenrolou ao longo do tempo até chegar até traçando no final um paralelo, né, da gestão. Então é um livro bem interessante e fica aí de recomendação minha para quem estiver ouvindo, para você, Cristiano, caso você não tenha lido, é um livro que é muito bom nesse ponto. E
Não, não li.
Então fica de dica. Eu acho que não tem tradução para português, só tem inglês mesmo. É só para a gente abordar um ponto um pouquinho diferente aqui, né, que eu queria trazer, eu acho que é até talvez um pouco polêmico nesse sentido, que é que você chega a comentar na tua palestra sobre o caso da ESPN, né, que é uma empresa que tinha muita rivalidade lá dentro, e na visão do criador, isso foi que estimulou que a empresa crescesse tanto, né, e que as coisas acontecessem lá dentro. Mas aí você até mencionou um ponto que é muito importante, que um ambiente assim muito competitivo, ele pode acabar se tornando muito político, muito tóxico. Aí a minha pergunta é, o que que a empresa pode fazer, o que que talvez até um líder de equipe pode fazer para ter um ambiente ali que tem uma competitividade saudável e que não descambe assim para o lado da toxicidade, né?
Não, perfeito. Então, na palestra, na parte dos obstáculos, por exemplo, de você tratar de fazer um team building hoje minimamente eficiente, é isso que você falou, que é a natureza destrutiva do poder da competição. Eu citei outro problema lá, que é o poder sem status. Então, e citei os papers, tem na palestra lá, tem um link lá para os trabalhos científicos que eu usei, que eu estudei sobre isso. Bom, mas são movimentos orgânicos que naturalmente ocorrem. A gente olhava para um problema, sabia identificar o problema, só que, como eu falei, não confundir revolução com evolução. Ao invés de você resolver o problema evoluindo, encontrando mecanismos para resolver aquele problema, a gente pensava em revolução. Está errada a natureza humana. Só que você não vai mudar a natureza humana. Então, conceitos como que eu cito lá, disparidade de salário e hierarquia, isso é natural, as pessoas gostam. Então, encontraram em estudos que as pessoas querem, nós queremos, nós precisamos disso para a gente funcionar, que cai na discussão de júnior versus sênior, etc. Então, a gente tentava resolver de forma horizontal. Não é isso que resolveria. Então, vamos evoluir, ter um plano ter um plano de cargos e salários objetivo, que as pessoas entendam como elas vão se desenvolver, elas entendam como é que elas vão crescer dentro da empresa, elas entendam quais são os bônus, quais são as suas tarefas, os objetivos. Então, ao invés de resolver isso evoluindo, a gente lá atrás errou tentando fazer revolução. Ah, joga fora tudo de meta e vamos fazer outra coisa. E quando você olha para o OKR, é uma evolução em cima da própria meta. Só que colocou um pouco mais de camada em cima. E esse da competitividade, por exemplo, ele vai acontecer naturalmente. E aí, o que é que a gente queria? Ah, vamos criar aqui uma utopia, todo mundo vai ser sempre feliz, amigo e irmão. Só que a gente briga com os nossos irmãos. É natural dentro da família a gente brigar. Então, vai ter conflito. Só que como é que você cria mecanismos de administração e mecanismos profissionais para você tomar decisões, sabendo que é impossível tirar vieses, sabendo que é impossível tirar as suas crenças? Quais são os mecanismos que você vai criar para não coibir a própria inovação porque você não quer ter conflito? E o engraçado, eu experimentei isso e vi, a maioria de conflitos que eram criados ultimamente eram para tentar evitar conflitos. Então, acaba virando um paradoxo. Você cria um paradoxo para resolver um problema, porque não é problema ter conflito, vai existir conflito. E aí eu trouxe lá na palestra esse que foram artigos científicos, virou um livro, assim, surgiram outros livros também de estudo em cima da ESPN, e parece muito óbvio, lendo esse material, de que essa alta competitividade, por mais que ela fosse tóxica, foi o que fez bem para o objetivo, ou seja, para a entrega. As pessoas se matavam literalmente para entregar e a empresa crescer. Só que a gente não precisa ir para a exceção, né? Você pegar o exemplo extremo e dizer, ah, vamos todo mundo fazer o mesmo ambiente tóxico que era naquela a ESPN, né? Não é só uma emissora, um conglomerado de mídia. Então, eu trouxe na palestra, então quem quiser assistir, vai estar o link aqui, né, na descrição. Então, quem quiser assistir, olhe lá que eu falo sobre os problemas, os obstáculos principais, mas trago literatura, assim, principalmente trabalho científico, que eu encontrei ao longo do caminho pesquisando sobre isso. Assim. E como eu evoluo, principalmente em transformação digital, o modelo que tem agora, sem dar grandes saltos na cultura, faz que eu consiga fazer esse equilíbrio para a equipe avançar numa cultura mais digital, numa cultura moderna, e numa cultura, principalmente, que eu gosto muito, objetiva, que mesmo no modelo antigo era muito subjetiva. Você ficava refém das pessoas, ao invés de refém do seu trabalho. Então, a cultura moderna é você ter um trabalho e você ter objetivos de entrega. Então, a meta é em cima do seu objetivo de entrega, e não do que as pessoas acham que é seu objetivo de entrega e acham que você fez para aquela entrega. E aí nós temos dezenas de boas práticas agora e de tecnologia, principalmente, para garantir isso, para mensurar e encontrar o ponto de equilíbrio. Não sei se a gente vai, assim, chegar no nível que nós poderemos considerar que já resolvemos esse problema, mas com certeza nós vamos avançar para caramba. E assim, uma coisa que eu... Choque de geração, que eu comento lá na palestra também, ela está cada vez mais frequente. Então, por exemplo, da geração do meu avô para o meu pai foram 3 gerações. Para mim, aliás, foram 3 gerações, basicamente. Da minha, eu tenho 4 filhos, né? Tenho um rapaz de 16 e 3 meninas. A partir de 6, 4 e 2. Entre eu e meus 4 filhos, já tem 4 gerações, praticamente. Porque ainda tem um milênio entre eu e meu filho. Então, são 4 gerações. E daqui para frente, a gente vai ter muito... Até por causa da tecnologia, da forma que a sociedade está se organizando, um conflito de gerações muito forte. E cada geração ela vai querer ser independente de como ela se organiza da geração anterior, como sempre foi. Eu não tinha os sonhos do meu pai. Meu pai não tinha os sonhos do pai dele. E agora, o problema é que, assim, apesar de meu pai queria que eu fizesse a mesma coisa que ele, e o meu avô queria que meu pai fizesse a mesma coisa que ele. É natural, a gente quer que os filhos se espelhem e façam o que a gente faz. Mas imagina agora que dentro da mesma geração eu já vou ter saltos de objetivos. E agora eu transporto isso para dentro da empresa. Então, crenças que as pessoas têm, assim, um conflito de gerações vai ser bem mais forte. Então, a empresa também tem que avançar bem mais rápida do que se precisava mudar antes. Antes, você trocava a diretoria, trocava a presidência, tinha aqueles clássicos artigos de mudou a geração e agora a visão é diferente. Agora, nem trocou o presidente. Cada funcionário que entra já são de N gerações. Então, você traz esse problema para dentro também, quando a gente está falando de time. Então, para quem está virando gestor agora, é um problema bem mais sério do que era quando eu comecei lá atrás. Então, em 20 anos, surgiu um problema que não era tão forte como era antes. Só para não esquecer esse assunto também, que eu acho... na palestra até eu coloquei, para mim, os dois problemas principais são choque cultural e agendas. São agendas que não se conversam, por isso da visão de produto. Os desafios é a motivação e recompensa. Como é que você motiva o time? E como é que você recompensa ele. E os modelos, usando a metodologia de produto direcionada para time, para construção de time. Que de gestão de produto, você tem uma literatura já uniforme hoje, que você divide em discovery e entrega, né? Então, product manager é discovery e delivery. Então, você leva isso para o time e vai fazendo. Descobre uma forma melhor, entrega e continua. Então, resolvendo o problema de choque cultural e de agenda, com os desafios de motivações e recompensas. Só para fazer um resumão também daquela palestra e fechar aqui esse tópico aqui da nossa conversa. Esse é a minha fórmula de trabalhar o equilíbrio do time. E não é fácil, assim. O gestor de primeira viagem sempre vai errar, o gestor júnior sempre vai perder, vai perder a batalha do equilíbrio entre hands-on e gestão pura, principalmente se você for muito hands-on e a primeira oportunidade de liderança você vai passar por cima e vai construir em vez de organizar. Mas seguindo esse playbook que eu falei, de dividir essa estratégia, problemas, desafios e o modelo de gestão de produto, descoberta e entrega, eu acredito que o gestor de primeira viagem também vai conseguir avançar bem mais rápido.
Uma aula aqui, aí só para a gente finalizar, queria que você passasse uma mensagem rápida, né? Pensa no gestor de um gestor de uma equipe, uma pessoa tá ali liderando uma equipe de provavelmente desenvolvedores. Então, o que você enxerga de dificuldade, de maior dificuldade desse gestor, e como que você acha que ele consegue resolver esse maior problema? Então, se você puder passar uma mensagem para as pessoas, acho que seria bem legal.
Isso que eu falei dessa estratégia que eu acabei, não é que eu desenvolvi, mas eu organizei para eu seguir, é a estratégia que eu recomendo, você dividir em problema, desafio e modelo, e o modelo seguinte de produto, descoberta e entrega. Essa estratégia é o que eu recomendo, não só para os iniciantes, mas para todos os gestores. E o de primeira viagem é colocar isso bem forte. Você tem um problema de resolver do seu time, que agendas despertam esse choque cultural, mas tem o seu problema também como gestor de primeira viagem, que é como é que você vai desenvolver, ou seja, o team building, né, que a gente chama hoje em dia, desenvolver a sua equipe com a cobrança de entrega da empresa, que é um problema pessoal, que aí envolve isso que eu falei, do hands-on, que agora ele deveria nem ter o acesso ao Git, nem ao banco, para não cair na besteira. Aí tem uma série de probleminhas que ele vai enfrentar, mas eu acredito que esses são os principais. Uhum. Então, ele segue essa estratégia que eu falei, de problema, desafio e modelo de produto, e ter cuidado no equilíbrio do desenvolvimento do time. O que é que eu recomendo? Não lembro se eu falei isso na palestra, mas uma prática forte que eu faria hoje, entrando numa transformação no D0, é trazer o diretor de RH, ou seja, a posição que eu serei par, ou gerente de RH, enfim, pelo meu lado, no meu onboard, e ele me acompanhar e entender junto comigo como é que eu quero desenvolver o time e ajudar a desenvolver o time. Primeira coisa, antes de querer mexer em tecnologia, antes de querer mexer em produto, até pegar o cara do RH, faz o meu onboard com a minha equipe, ou seja, o meu onboard com a minha equipe, você está do meu lado, e aí se puder, coloca as maiores empresas têm um BP, né? Um Business Partners de RH, que é uma pessoa específica do RH que pode ser cedido para uma empresa pequena, dificilmente vai ter fôlego para ter perfis assim. Mas você pode pegar o próprio gestor, faz o seu onboard de uma semana, ele acompanhando onde você vai trabalhar dentro daqueles desafios lá que eu falei de motivação e recompensa, ele vai trabalhar junto contigo, como é que você vai medir, como é que você vai avaliar o time, como é que você quer colocar as metas, porque isso vai facilitar pra caramba. A gente, principalmente de tecnologia, tem um péssimo hábito, até pela, assim, tecnologia, mesmo o cara que não é autodidata, ele é mais autodidata do que todas as outras áreas. Então, mesmo o cara que acha que não é autodidata, pode ter certeza, ele é mais autodidata do que todas as outras áreas da empresa. Então, a gente, por causa disso, a gente tem um péssimo hábito de imaginar que vai aprender e mesmo que aprenda, que vai conseguir fazer. E aí, o que acontece? A gente atropela também as outras áreas. Eu atropelei muito, fazendo a minha culpa, algum parceiro aí de RH, de outras áreas que esteja ouvindo, perdão, mas eu também fiz isso no passado, então, e principalmente primeira viagem. Porque, não, deixa que eu chuto no gol. Só que, primeiro, não só você está atropelando, você está fazendo o trabalho de outra pessoa, você não está aproveitando para essa outra pessoa, que é de outra área, vir para a sua área e levar essa cultura que você quer criar para o seio da empresa. Então, você está o pior dos mundos. E aí, a gente é impaciente também, quer que se resolva rápido. Mas a evolução ela é lenta, ela é gradual. Ela é geracional, né? Eu não crio asa agora. Pode ser que a nossa espécie tenha asa, mas vai ser daqui a 1 milhão de anos, ou 100 mil anos, não sei, vai ser lento. Então, esse conselho, que eu não lembro se eu estou falando isso, porque eu não lembro se eu falei lá na palestra sobre esse assunto, mas eu começaria sempre pelo RH agora. E transformaria, até ajudaria a mudar o nome de RH e mudar o nome se já for gestão e gente para gestão de times, para o próprio RH se organizar como gestão de equipes, que o todo é maior que a soma das partes.
Uhum. Com certeza. Bom, muito obrigado aqui pela aula que você deu para a gente, Cristiano. Fico muito feliz de ter recebido você aqui e espero que a gente se fale mais vezes em breve, cara.
Não, show. Só me chamar, fico super satisfeito de participar.
Bom, legal, um abraço e até mais.
Até mais.